Bolinha da Semana. Toda terça-feira, um assunto novo para você pensar. Por que os democratas não atacam a China?
Bem-vindos a mais uma Bolinha da Semana, esse é o nosso episódio 57. Eu vou fazer esse episódio inteiro com dor de dente. Ô, coisa boa, como eu gosto de dor de dente. A gente vai fazer um mafuá aqui para contar uma história meio complicada. A gente pesquisou bastante, aliás, a gente vem pesquisando sempre junto aos nossos garranchos lá. Já falou, inclusive, sobre esse assunto de passagem aqui e ali em outros episódios anteriores, mas agora tivemos uma grande chance de colocar tudo em ordem. O consultor político e escritor Peter Schweizer, que já andou frequentando o primeiro lugar na lista dos mais vendidos do New York Times, ele andou escrevendo livros sobre o casal Clinton e acabou de fazer um mini doc a respeito de... pô, o cara acabou com a gente, né? O cara é escritor, consultor político, já foi em Stanford, cacete A4. Eu acho que o material dele sobre esse tema que a gente vai fazer também deveria ser consultado. Então, assim, esse sujeito acabou de fazer um mini doc que está disponível no canal do The Blaze no YouTube. E a gente sugere que quem tiver tempo dá uma passada por lá, porque a gente vai ter... não vai ter tempo para contar tanta história assim, acho que lá estaria mais completo. De qualquer forma, a gente pegou nossos alfarrábios aqui, juntou com o mini-doc dele e está fazendo esse programa de hoje. A questão é que essa história toda é um excelente resumo das tramóias de uma das cabeças colocadas pela elite do Partido Democrata para tratar de negócios com a China, com o governo chinês, com o Partido Comunista Chinês. E nesse pacote de cabeças da elite democrata, tem gente lá como o John Kerry, né? Ex-secretário de Estado, que está inclusive envolvido até o último fio de cabelo com o escândalo da Burisma lá na Ucrânia. E tem gente como o Barack Obama, que andou fazendo vistas grossas e dando passagem para negócios que afetam a segurança nacional americana. E tem um cara a designar com essa frente operacional com os chineses, propriamente dita, o cara da operação, o cara que é o front, que é o ex-presidente Joe Biden e atual candidato a presidente dos Estados Unidos. É uma beleza. O episódio aqui, então, vai ser uma mistura das nossas anotações com esse baita mini doc aí que a gente recomenda, que a gente vai deixar o link lá no Telegram, programa completo em língua inglesa, tá? Mas antes de mais nada, claro, vamos lá para o nosso Jabacito. Antes de mais nada, a gente gostaria então de agradecer quem está chegando agora pela primeira vez. Muito bem-vindo. Agradecer todo mundo pela presença aí. E quem não foi, ainda não está seguindo a gente, entra lá no site www.saindabolha.com.br, clica no botão Follow this podcast. Ou segue a gente nos aplicativos, como no Spotify, como no Podcast Addict, como Apple Podcasts, Deezer. Tem um monte de lugar que a gente está disponível como podcast por aí afora, tá? Segue a gente por lá. Segundo ponto, que a gente sempre pede também é: gostou do episódio? Maravilha, dá um share nas suas redes sociais. Terceiro ponto que a gente pede: se possível, faz aquele boca a boca sarado falando que, putz, nossa, descobri um podcast super legal, supimpa, bacanudo, com cabeça direita que odeia o politicamente correto. E, pô, cara, segue lá o cara também, os caras estão fazendo um trabalho legal. Vocês acharam que é verdade, façam isso. E por último, a gente contar para vocês aí o nosso endereço do nosso canal do Telegram, onde tem coisas que não cabem aqui, nem cabem lá no perfil do Facebook, tá bom? Anota o endereço aí do nosso canal do Telegram, por favor. bit.ly/telegram-bolha, bit.ly/telegram-bolha, tá bom? Vamos lá pra frente, que tem muita picaretagem por aí, vida que segue. Pois é, Joe Biden hoje tá babando na gola, mas ele não foi sempre assim não, tá? O cara tem aquela cara de político simpático, passou 35 anos no Senado americano, né? O cara é basicamente um politiqueiro. Não é político, politiqueiro. E como todo politiqueiro, se tem uma coisa que esses caras sabem fazer com maestria, com muito profissionalismo, é aprender como trabalhar dentro do governo para levar algum tipo de vantagem. No caso do Joe Biden, vantagem vai para a família toda, tá? A irmã participa das campanhas, óbvio, ganha uma grana por aí. O irmão intermedia contratos com o governo, inclusive com governos do exterior. E o filho, que aqui é a peça-chave, o famoso Hunter Biden. é o cara de confiança do Paps, apesar de ser um cara estragado na vida. Deixando bem claro, o Biden é viciado em crack, tanto que já foi expulso da Marinha por isso, e como muito filhote problemático de papai poderoso, acaba tendo chances extras, né? Mesmo não tendo nenhum tipo de formação exemplar ou currículo exatamente invejável. A gente já contou em um episódio por aqui que o Hunter Biden foi feito diretor da empresa Amtrak, aquela de trens, né? E a justificativa para a indicação dele do cargo é que ele pegava bastante trem, né? Pô, sério, é verdade. A minha sugestão então é o seguinte, que você que gosta muito de cerveja, já manda agora seu currículo lá para a Ambev, tá? E você vai ter cargo garantido por lá. Eu, como parei de beber, talvez consiga um cargo de diretor da Sabesp ou da Barilla, né? Porque eu adoro macarrão. Mas, enfim, além de diretor da Amtrak, o Hunter também já cumpriu o papel de lobista junto ao Senado americano, onde trabalha o Paps, representando os negócios de Delaware, terra dele e, claro, do Paps, que é o lugar onde ele representa. Aparentemente, isso nunca causou nenhum tipo de estranhamento ou constrangimento entre os democratas. Uma coisa interessante. Mas isso sempre foi peanuts, tá, turma? Quando o cara é largo, ele é largo mesmo. Porque uma coisa mudou muito na família Biden foi o papai ser indicado a vice-presidente do Obama. Isso, o presidente Obama, aquele que conspirou para derrubar seu sucessor. Bastou o Joe Biden botar patinha na vice-presidência e o filhote já abriu sua empresa, que foi denominada Rosemont Seneca. Vocês vão ver bastante esse nome. E tem como sócios um enteado do John Kerry, que viria a ser secretário de Estado do Obama, no lugar da Hillary depois, né? E eu não consigo imaginar qual o pior secretário de Estado americano, se é Hillary ou John Kerry. E um outro amigo deles, que é da Heinz, né? Dos Heinz, ligado a essa família, o Devon Archer. Esse trio aí de amiguinhos vai fazer muitas trapalhadas e deliciosas confusões durante esse episódio, tá? Vou pular aqui a parte onde a família Biden começa a esticar os músculos na política externa e em negócios externos, claro, mais negócio do que política, que foi o famoso caso da Burisma na Ucrânia. Sobre isso a gente já tem, então, um episódio completo chamado Ucrânia Bullshit. A gente recomenda, se vocês não conhecem essa história ainda. É a nossa bolinha número 8, tá? Não vamos repetir aqui a história, porque senão fica comprido demais. Mas, então, passado esse estágio que eles fizeram na Ucrânia, que inclusive é uma história tão absurda que o Partido Democrata teve que inventar um impeachment para o Trump para apagar, e a imprensa americana colaborou fortemente, né? Porque eles fingem que não sabem de nada. Mas pulando essa fase ucraniana, que eles se mostraram bastante competentes para fazer negócio e bastante incompetentes para deixar as marcas escondidas, chega o ano de 2013. Em 2013, o Biden foi indicado pelo governo Obama para cuidar da política externa com a China. Cara tão competente, né? Acho que era o caso. Por enquanto, não dá para saber, então, nem julgar, se o Biden foi indicado para cuidar da China por causa do seu excelente desempenho na Ucrânia, se é que vocês me entendem, ou apesar do seu desempenho na Ucrânia. Talvez seja um cara de confiança. Pois em 4 de dezembro de 2013, o Biden aterrissou em Pequim a bordo do Air Force 2 para iniciar uma série de negociações e questões com o governo chinês. Teoricamente, só bomba, tá? Problemas com o trade entre os dois países, espionagem, roubo de propriedade industrial, intervencionismo militar, enfim, só temas cabulosos que só um homem preparado como o Joe Biden poderia encarar, né? Socorro. Mas uma coisa não passou desapercebida pela imprensa não na época, até porque foi descarado demais. Quando o Biden desceu as escadas lá do Air Force 2 para ser recebido com um tapete vermelho por representantes de alto escalão do governo chinês, 2 degraus atrás estava lá o seu filhotinho, Hunter. Ué, mas que diabo ele estava fazendo por lá? Até onde se sabe, ele teve várias reuniões importantes com grandes figurões chineses e por uma sorte incrível, talvez, nossa, que incrível, 10 dias depois, e eu vou repetir, 10 dias depois de Hunter Biden retornar aos Estados Unidos, junto com o Paps, né? A firmeta dele, a Rosemont Seneca, e seus amiguinhos ligados a John Kerry e a família Heinz, que agora, o John Kerry no caso, agora já era secretário de Estado americano, foi agraciada com a associação com empresários chineses. Deixa eu fazer uma correção aqui. Com uma associação junto a empresas chinesas, né, ligadas ao governo, óbvio, e ao ramo militar, que gerou um aportezinho aí de US$1 bilhão e a formação de um novo negócio, agora chamado Bohai Harvest, tá? Então, a Rosemont Seneca, graças ao seu incrível conhecimento sobre o mercado mundial de qualquer coisa, conseguiu aí associação com a... e transformou-se aí num negócio chamado Bohai Harvest. Então, US$1 bilhão, tá, gente? É isso aí que eu falei. Claro que o Hunter, como um dos fundadores da Rosemont Seneca, que era parte do Bohai, passou a ser o share, né, dessa nova empresa, e o tal do Devon Archer, que é o laranjão, também passou a fazer parte do board. Pro Hunter, também um percentual de 10% desse negócio bilionário, tá? Afinal de contas, a Rosemont Seneca era uma potência, eles tinham que dar um pedação pro Biden, né? Não tem jeito, né? A gente tem que pensar. Se você tem duas partes que se unem para fazer um negócio, uma parte entra com US$1 bilhão e a outra parte entra com alguma coisa, essa alguma coisa tem que ser bem valiosa, né? E a gente fica pensando, o que será que era tão valioso, né? O que será que a Rosemont Seneca tinha? Vocês tiverem alguma ideia, vocês me avisam, tá? Bom, o papel dessa empresa, a Bohai Harvest, era abrir oportunidades de negócios para os chineses. E talvez, apenas talvez, Hunter, por ser filho do vice-presidente, talvez ele pudesse ter bons contatos e informações, né? Uma suposição, não estou sugerindo nada ilegal aqui. Um dos bons negócios que abre essa gloriosa parceria foi a tentativa de aquisição de uma empresa americana chamada Hennigs, tá? Hennigs. Era uma empresa de autopeças. Até aí parece um negócio como qualquer outro. Tá, o cara tinha US$1 bilhão ali para investir em negócios nos Estados Unidos. Mas não é bem assim. A Hennigs era considerada uma empresa que eles chamam de dual use. Ou seja, apesar dela vender peças para o mercado civil, vamos chamar assim, autopeças, por exemplo, ela também produz peças para o mercado militar. Ou seja, não é uma empresa que pode ser assim vendida para empresas estrangeiras. Pior ainda, não pode ser vendida para governos estrangeiros, né? E teoricamente, pior ainda, para a China, né? Vamos combinar. E por que eu estou dizendo China? Porque coube ao Hunter Biden abrir as portas das negociações para aquisição de parte da empresa. Afinal, era uma empresa americana. Só que no final a coisa perdeu o pudor mesmo. A proposta de aquisição da Hennigs passou a ser 49% para a empresa do Hunter Biden, tá? Bohai Partners, e 51% para a VIC, que, para quem não sabe, a VIC é uma empresa de aviação militar chinesa, é famosa por roubar segredos da indústria americana para fazer os clones lá, os caças clones lá na China, para a Força Aérea deles. Pois é, 51% para a empresa estatal chinesa, 49% só para o Biden. Claro que essa negociação não poderia ir para frente, né? Tratava-se de um negócio sensível à segurança da nação americana. E teria que ser aprovado pelo governo americano. Claro que não passaria. Mas passou, menino. Você vê que coisa impressionante. Passou lisão. Será que é porque o papai de um dos compradores era vice-presidente dos Estados Unidos? Do governo Obama? Passou liso. Então a VIC, que é uma empresa militar chinesa, passou a ter acesso aos projetos da Hennigs. Olha que coisa bacana. Mas a Bohai Partners, além de dar uma mãozinha para os militares chineses, também passou a investir em outros negócios com um profundo senso ético, como, por exemplo, os sistemas de vigilância e reconhecimento facial, que são a base aí do sistema de opressão chinês junto aos seus cidadãos e, claro, dos uigures lá em Xinjiang. A empresa se chama Face Plus Plus e tem como dos sócios, isso mesmo, a turma, o triozinho lá do Hunter Biden. Passa o tempo e os braços da Bohai, quer dizer, do Hunter, ou dos Biden e seus sócios laranjas lá do John Kerry, da elite democrata, da elite do Partido Democrata, vai saber. Peraí, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer uma curva aqui. Dá para entender porque a esquerda americana mesmo é tão paparicada pelo Partido Democrata, né? É óbvio que essa turma, a elite do Partido Democrata, não tem nada a ver com redistribuição de riqueza, com, sei lá, planos médicos gratuitos, tudo isso é bobagem pra eles. Não tem a ver, nunca vai ter, tá? A aliança meio estranha entre essa elite corrupta, democrata e os sonhadores socialistas americanos e internacionalistas, e Antifa, por exemplo, se dá por um elemento possível comum. Os dois lados adoram o China Way of Life. Extrema esquerda autoritária, certo? E lideranças democratas sonhando em manter no poder eternamente para garantir seus privilégios. É um acordo de pessoas que se odeiam, mas que têm um objetivo comum, mais ou menos parecido. É como o período soviético para os democratas, quando a população comia pão com grito, e a elite disputava entre si as famosas dachas, né? Mas, muito bem, prova maior que os Estados Unidos estão totalmente fora da equação e apenas os benefícios do poder equivalem nessa história, é que em 2014, a Bohai, da família Biden, Carrie Hines, né? Isso, Hines do ketchup, ela mesmo, passou a ser acionista de uma empresa chamada China General Nuclear, CGN, tá? Olha que preferência, olha que confiança o governo chinês abrir uma participação societária para um grupo estrangeiro. Ser acionista de uma empresa chinesa, de um tema extremamente sensível como esse, não é para qualquer um, evidentemente. Pior, a empresa já estava sendo investigada pelo FBI por roubo de segredos nucleares americanos desde 1998 e teve um de seus executivos presos nos Estados Unidos por essa razão. Ah, mas claro que essa turma aí, o trio Calafrio, não devia estar sabendo de nada, claro que não, eles entraram aí de gaiato. Mas como o Hunter Biden manjava tudo de trem, tudo de investimento e tudo de energia nuclear, era a hora então de abriu uma nova empresa, só que agora no setor imobiliário. A Rosemont Realty. Realty, é isso aí. Rosemont Realty. É, para ficar mais ou menos parecido com a Rosemont Seneca, né? Dessa vez teve uma troca de papel lá e o laranjão dos Kerry, Devin Archer, é o chefe da coisa toda, para não dar muita bandeira. Por algum acaso, e eu quase me surpreendo muito aqui, eu fico uma coisa assim, será, né? A Rosemont Realty passou a fazer negócio com uma empresa chinesa, rapaz, que coisa, tanta empresa no mundo, né? Essa empresa era chamada Gemini, tá? Ou Gemini, que é uma subsidiária de uma empresa estatal chinesa, ou seja, é uma empresa chinesa estatal, só é um braço pseudo não estatal, ligada ao setor militar, tá? Ligada ao setor militar. Eu coloco muita fé na capacidade de Hunter Biden fazer negócios e nem me surpreendo, nem um pouquinho, que pouco tempo depois eles começarem a fazer negócios juntos, a empresa do Biden e a Gemini, eles decidiram se unir, né? A Rosemont Realty compraram 75% da empresa, nossa, empresa poderosa, né? 75% da empresa e lançaram um programa de investimento de 3 bilhões de dólares em 3 anos. Afinal, os caras manjavam muito de imóveis, não é isso? Então, ou seja, outro negócio do mesmo tipo. Os Biden abrem uma empresinha, vagabunda, vão lá os chineses, compram tudo, parte, investe, aquela coisa toda. Tudo boa fachada para ser uma empresa americana. Outro do tipo, vale outro do tipo. Tem uma chamada Burhan Asset Management. Mais uma empresa especializada em fazer negócio com grandes empresas chinesas. E sendo grandes empresas chinesas, é claro, estão fazendo negócios direto com o governo e com o Partido Comunista Chinês, certo? Então você vem perguntar, mas se você ainda abolir a Ucrânia, gente, a Ucrânia é peanuts perto disso tudo, né? Vale só o episódio agora. Agora eu fico até triste, porque meu episódiozinho lá sobre o Ucrânia Bullshit realmente ficou uma bullshitagem. Mas não deixa de ouvir, não. Pelo menos vocês vão começar a entender como é que começou toda essa história e principalmente toda a baixaria que gerou o pedido de impeachment do Trump, tá? Enfim, a China é um poço sem fundo de negócios e é bastante evidente que quanto mais fora do interesse dos Estados Unidos, a tendência é que mais lucrativa seja a coisa. Maior risco, maior lucro, né? O fundamental, no entanto, é que, sendo Hunter Biden ou não, o garoto do Biden obviamente não ia ter todas essas portas abertas se não tivesse usado o sobrenome do Paps ou que tivesse sido enviado pelo papai para fazer negócios em favor da grande casta democrata, né? O Hunter tem tantos contatos de qualidade dentre os chineses que quando um executivo chinês foi preso nos Estados Unidos, eu não vou lembrar exatamente o nome, acho que o ano foi 2017, o cara foi preso nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro. Um dos primeiros telefonemas que o cara, daqueles que o cara tem direito quando tá na cadeia, sabe como é que é? Foi pro irmão do John Biden. E o que é pior, pedindo o contato do Hunter Biden. Então, assim, não se sabe exatamente como é que é, né? Um condenado por um crime federal, na cara dura, procura o filho do presidente, do vice-presidente dos Estados Unidos, candidato a presidente dos Estados Unidos, seja lá por que for. Obviamente não foi para pedir à nação americana perdão pelo seu crime, né? Mas eu sei que ele ligou. Ele ligou e a gente vai tentar descobrir um dia o que aconteceu.
China is going to eat our lunch. Come on, man. They're not bad folks, but guess what? They're not competition for us.
O que não falta é declaração do Joe Biden desse tipo, falando: ah, não, China é super gente boa, um grande parceiro. Ele não faz jamais uma crítica à China. E ele não vê no crescimento chinês hoje um inimigo, talvez certamente, na verdade, o inimigo mais perigoso e poderoso, muito mais que a Rússia, como um problema para a segurança e soberania norte-americana. A cúpula democrata também não se pronuncia a respeito. Ao contrário, durante a crise do coronavírus chinês, em nenhum momento essa casta democrata questionou o Partido Comunista Chinês, seja por suas ações lá, que permitiram o vírus transbordar pelo mundo e matar dezenas e milhares de conterrâneos deles, certo? Nada disso. Eles têm um alinhamento automático com a, por exemplo, com a OMS, que é o capacho chinês, e, obviamente, culpam Trump por tudo. Não dá para negar que a síndrome de ódio por Trump tenha pelo menos um componente em algum nível em relação à guerra que Trump tem com a China, contra o monopólio chinês das redes de comércio global, na sua luta por desinvestir naquele país, no esvaziamento das grandes organizações multilaterais globais que são hoje cada vez mais vassalas do governo chinês. É incrível como a tática se repete. Acuse os outros daquilo que você faz. Democratas não param de criticar o esvaziamento do poder americano no plano internacional por causa de Trump. Mas foi exatamente nos dois governos Obama que a China teve passe livre para se expandir. Foi no governo Clinton que a China teve acesso à OMC, mas é culpa do Trump, claro. Claro que Trump tem que ser inimigo, claro que Trump não pode ganhar as eleições, mas 4 anos de Trump, muito aparelhamento internacional vai estar danificado, muita da mutretagem vai estar descoberta. Qualquer truque sujo, como eleições por correio, mudança no colégio eleitoral, destruir as cidades americanas pondo fogo em tudo, tudo isso aí válido, tá? Alguém acredita realmente que tudo isso é porque a elite democrata acha que Trump é um cara horrível? Sério. Se acha, por que eles têm aprovado, por exemplo, os orçamentos? No Congresso, democratas e republicanos, afora aquelas questões mais pseudo-ideológicas, passam tudo, é tudo tranquilo. Por que a bancada democrata não apresenta coisas, aspas, realmente à esquerda para votação no Congresso, a não ser meia dúzia de socialista maluco que tem por lá? A elite democrata americana é igualzinha à dita esquerda elite brasileira. Ela adora dinheiro do Estado, pago por você, claro, e por mim, infelizmente. Podia ser só você. Não estão nem aí pro povo que eles não tiram da boca, né? O povo, 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 povo. E não estão nem aí, obviamente, também para as minorias, que eles não fazem nada a não ser umas ações meio cosméticas, assim, botam uns ministros falando umas gracinhas de vez em quando, acabou. Não muda absolutamente nada, nem para o povo, nem para as minorias. O jogo é puro e simples, é poder, né? Permanência no cargo, aproveitamento de vantagens financeiras. Eu não sei por que, que alguém continua comprando esse conto do vigário, de verdade. O fato é que estamos aqui, não saindo da bolha, torcendo para Trump ganhar. Eu não sei quem está por trás dele, eu não sei nem se ele mesmo está por trás dele, tá? De verdade. Mas, ao menos, ele leva junto a ele uma base eleitoral que acredita em liberdade de expressão, liberdade econômica e respeito verdadeiro aos direitos humanos, porque direitos humanos, senhores, nunca foi e nunca será discurso proprietário da esquerda. Não existe direitos humanos sem a crença mais que absoluta em direitos individuais. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Vou fazer aquele famoso jabacíssimo expresso. Vamos lá. Site do Saindo da Bolha, www.saindabolha.com.br. Clica no botão Follow this podcast. Segue a gente no Spotify, Podcast Addict, Deezer, Apple Podcasts. Que mais? Boca a boca sarado. Conta para os seus amigos que tem um podcast super legal, bacana, supimpa, limpinho, com cabeça direita aqui. Abomina o politicamente correto. Por fim, o nosso canal no Telegram, bit.ly/telegram-bolha, bit.ly/telegram-bolha. Chegamos aqui, a gente torce novamente para que todo mundo tenha um excelente resto de semana. Estamos terminando nossa terça-feira aqui. Um grande abraço para todo mundo. A sensação, oh meu Deus, essa curva que está caindo, graças a Deus. Tem quem agora resolveu, né? Vocês já repararam que tem que falar, não, essa curva que tá caindo não vale, é uma outra que tem. É uma brincadeira de mau grosso. Mas sim, a nossa curva de óbitos no Brasil está caindo, graças a Deus. Tem gente que tá urrando de ódio com isso, mas eu tô muito feliz, tenho certeza que vocês também estão. Já a gente vai estar bem, já a gente vai estar forte, pronto para crescer e dar um pontapé no rabo de quem a gente sabe que tá torcendo contra a gente, tá bom? Tudo de bom para vocês. Eu quero que vocês fiquem muito, muito mais super, super bem.
Bolinha da semana.